A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Olha, eu sempre me preocupei com a nossa difícil língua portuguesa. Eu não quero dizer que nunca errei. Todos nós erramos. Eu sou do tempo do trema. Aqueles dois pontinhos em cima do U. A partir de 2009, vocês se lembram? Ele saiu e foram alteradas as regras de acentuação e hifenização. Agora, falar em português é lembrar o diretor-geral de minha repartição, Secretaria do Interior e da Justiça, Dr. Joel de Lima Liares, professor da matéria e muito competente. E eu aprendi muito com ele e certamente há muito ainda a aprender. O professor Joel trazia da sala de aula do liceu a competência e os ensinamentos para a nossa repartição, lá no quarto andar da Polícia Central. Um dia eu entrei no seu gabinete e dei o meu cordial boa tarde. Doutor Joel, uma boa tarde para o senhor. Aí ele: o senhor me atrapalhou, fez com que eu perdesse a oração principal do texto que escrevo. Eu levei na brincadeira e respondi: não se incomode não, doutor. Eu anuncio no rádio o que o senhor perdeu, certamente alguém encontrando virá devolver essa tal de oração principal. Ele ficou calado, não admitia brincadeiras com assuntos sérios. Ele não concordava, o doutor Joel de Lima Linhares, a forma como os locutores e rádio speakers, eu inclusive, pronunciavam Fortaleza com o O bem forte. Em Fortaleza, era para dizer Fortaleza. Aprendi muito com o doutor Joel. Se sei alguma coisa, foi com ele. De outra feita, ele chegou todo de branco, como sempre, e repito, competente, ora competente, competentíssimo. E foi logo criticando a pronúncia do comprimido melhoral pelos radialistas. Nós dizíamos: melhoral é melhor e não faz mal. O certo, acentuou o professor, é melhoral. Aí eu respondi para ele: não, doutor Joel, é melhoral. Não é feito de milho? Rapaz, não cheguei a falar com ele quando tiraram o trema e no retorno ao alfabeto das letras K, W e Y, na reforma de 2009. Infelizmente, ele já tinha falecido nesse tempo. No entanto, deixou muitos ensinamentos para seus alunos de liceu e para todos os funcionários da Secretaria do Interior e da Justiça. Eu confesso que sempre desprezei esse tal de trema, esses dois pontinhos em cima do U. Exemplificando, eu nunca escrevi linguiça com ou sem trema. E os outros que apreciam esse alimento preferem usá-lo como tira-gosto com pimenta. Tudo isso é Fortaleza Antiga, época em que arrodeávamos a Praça do Ferreira de bochecha nos bondes da Light.
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente, o Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do poder legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, vai, quem é que nunca cantou no banheiro? Eu aqui já comprei até um radinho pequeno, ele que fica lá esperando a cantora aqui chegar.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Encontro do Ceará 2050 com prefeitos dos municípios cearenses para tratar sobre a plataforma de desenvolvimento de longo prazo Ceará 2050.
Entrevista.
Vamos saber mais sobre esse importante assunto conversando com o secretário de Relações Institucionais da Casa Civil do Ceará, Nelson Martins. Secretário Nelson Martins, que prazer recebê-lo. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida FM Assembleia. Ontem nós fizemos esse encontro lá no auditório da Universidade Federal do Ceará, ali no Benfica, no auditório Castelo Branco, com toda a equipe da UFC e com toda a equipe do Estado e envolvendo também a Associação dos Prefeitos do Ceará, o doutor Nilson, presidente da APRE, estava presente, onde a gente discutiu a situação do projeto Ceará 2050. Esse projeto está estudando, fazendo um diagnóstico de toda a situação econômica, social do Estado do Ceará, está levantando quais são os principais problemas que nós temos na nossa economia, está fazendo uma análise também, Narcélio, dos exemplos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que foram exemplos exitosos de como esses problemas foram resolvidos. Por exemplo, um dos casos é o caso de recursos hídricos, a outra parte é a parte de segurança, a parte de educação, de saúde. E agora eles já estão preparando projetos, que serão projetos prioritários, para que sejam implementados nesses próximos 30, 32 anos. E também estão muito preocupados, é claro que é uma parte mais importante do planejamento, em que, após feito o planejamento, tem uma forma de gestão, de governança, que garanta o acompanhamento, a gerência e a execução dessas atividades que estão sendo previstas. E eles estão tendo, na série, uma preocupação também de fazer da maneira mais democrática possível. Eles já fizeram encontros nas 14 regiões administrativas do Estado, fizeram um grande encontro recentemente no município de Cedro, e nós tiramos ontem como programação a gente fazer novos encontros em todas as 14 regiões para ouvir mais uma vez a sociedade e apresentar esses projetos prioritários à população.
Secretário, a plataforma de desenvolvimento de longo prazo, Ceará 2050, já tem alguma demanda definida no dia de hoje?
Na verdade, Narcélio, nós temos aí algumas ações que já estão em andamento e que o projeto Ceará 2050 pretende potencializar. Então, podemos citar aqui, nós temos o Porto do Pecém, que é um instrumento de desenvolvimento, principalmente com aquele acordo que já foi feito com o Porto de Roterdã, que é o maior porto da Europa. Isso vai nos trazer muitas outras empresas, muito desenvolvimento, muita geração de emprego. Nós temos a área do turismo, onde nós já temos ali o aeroporto de Jericoacoara, o aeroporto de Cruz, aliás, é o mesmo de Jericoacoara, o aeroporto de Canoa Quebrada no Aracati. Nós temos o Centro de Conexões de Voos, da KLM da Holanda, da Air France, da Gol, que tem trazido muito, mais do que dobrou a quantidade de turistas estrangeiros aqui no Estado. Nós temos recentemente inaugurado ali o Data Center da Angola Cables, e nós tivemos também todos os cabos de fibra ótica que transmitem as informações da internet. Todos hoje que vêm da África, chegam ao Brasil e à América Latina do Sul, aqui pelo estado do Ceará. Nós temos o Polo Industrial e Tecnológico de Saúde ali no Eusébio, onde já tem a Fiocruz, onde já vem a Biomanguinhos, uma fábrica de vacinas. Ou seja, o aeroporto Pinto Martins, que está sendo ampliado. Há uma série de ações, meu caro Narcélio, que já estão em andamento. A própria Companhia Siderúrgica do Pecém, que vai ter agora investimentos aí de mais de 2 bilhões. A luta por uma refinaria, a luta por investimentos na área de saúde, ali no Polo Industrial e Tecnológico, o Polo Farmoquímico que nós temos aqui em Goiânia pertinho, o Polo Metal Mecânico ali em Tabuleiro do Norte. Ou seja, já há uma série de ações que já estão em andamento e que o programa Ceará 2050 pretende cada vez potencializar mais, porque a grande preocupação é a gente poder... O Ceará tem 2% do PIB nacional e tem 4% da população. Então, uma das metas que foram colocadas lá é que a gente possa chegar pelo menos a 4% do PIB, ou seja, corresponderia a população em relação ao percentual da economia nacional. Então, já há muitos projetos em andamento e outros que eles têm também por terem ouvido a população.
Secretário Nelson Martins, de Relações Institucionais da Casa Civil do Ceará. Pelo que ouço, é muita coisa. E penso o seguinte, com este trabalho, é garantido o presente, olhando para o futuro, não?
Sem dúvida, Narcélio. A gente tem sempre que pensar no futuro, e as metas que foram estabelecidas foram metas, assim, muito ousadas. E quando a imprensa que estava lá presente perguntava por que as metas eram tão ousadas, um dos coordenadores lá, o professor Barros Neto, e o professor Expedito Parente Júnior, que é filho do grande Expedito Parente, que fez todo aquele trabalho, né, na área do biodiesel, disse assim: olha, quem era que esperava há 12 anos atrás que o Ceará tivesse as 30 melhores escolas de educação fundamental do Brasil? Ninguém esperava. E hoje, depois que começou aquele projeto de educação, alfabetização na idade certa, hoje nós temos das 100 melhores escolas do Brasil, 82 são aqui do Ceará. Então isso foi conseguido em 12 anos. Por que que nós não podemos em 30, 32 anos chegar a uma situação de igualdade, pelo menos em relação à média dos indicadores sociais do Brasil? Ou o exemplo de Santa Catarina, que Santa Catarina hoje é um exemplo nessa área de desenvolvimento, de sustentabilidade. Então, as metas realmente são bastante ousadas.
Certamente que as gerações que estão por vir vão valorizar esse trabalho, e nós já começamos a valorizar a partir de agora, não é isso, doutor?
Exatamente, Marcelo.
Muito obrigado ao senhor pela presença mais uma vez neste programa. Um bom dia, hein?
É sempre uma satisfação, Narcélio. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Hoje vamos falar da Rua Desembargador Garcia. É uma rua do bairro Rodolfo Teófilo. Tem por patrono Manuel de Souza Garcia, nascido em 8 de março de 1829. Pernambucano, magistrado em seu estado e no Ceará, fez parte do Tribunal da Relação. Foi deputado provincial e chefe de polícia no Ceará. Um abraço e até amanhã.
Ouvidoria.
Estamos recebendo a ouvidora da Companhia de Água e Esgotos do Ceará, Jamile Braide. Um bom dia, Jamile.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos os ouvintes do seu programa.
Como é que vai o seu trabalho aí na ouvidoria?
O trabalho da ouvidoria é um trabalho muito importante, né, Nacélio? Porque a ouvidoria ela é um canal de comunicação entre a empresa e a população, né? Então, quando o cidadão procura a ouvidoria para realizar, né, a sua manifestação, seja uma reclamação, uma sugestão, uma informação, uma denúncia, um elogio, ele contribui, né, diretamente para a melhoria do serviço da CAGES. Né? Tem todo um tratamento que é feito com essas manifestações para ser dado retorno para o cliente que nos busca, né, sempre procurando a melhoria do serviço.
Jamile, você vem ao encontro do que eu sempre digo aqui. Eu sempre começo o programa dizendo que nós damos um valor muito grande à ouvidoria pela importância que tem essa pessoa que assume a ouvidoria, homem ou mulher, porque elas servem de elo entre os que têm alguma coisa a conversar com a repartição, com a instituição e a sua direção. Isso é muito importante para as pessoas que procuram a ouvidoria. Vocês dão um retorno às pessoas que reclamam e elogiam também o trabalho da CAGES?
Sim, todas as manifestações que entram na CAGES através da ouvidoria, a gente tem que dar um retorno para o cidadão, para o cliente que nos procura. Né? Nós temos um canal, que é um canal do governo do estado, que é o Ceará Transparente. Então, o cidadão, quando ele procura esse canal, nós recebemos essa manifestação, temos um prazo que é estipulado de 15 dias para dar um retorno, podendo ser prorrogado por mais 15. Então, todas essas manifestações são respondidas para o nosso cliente, não fica nenhuma sem resposta.
Jamile Braide é ouvidora da Companhia de Água e Esgotos do Ceará. Jamile, como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
O cliente pode entrar em contato com a ouvidoria através do 155, que é o número da central de atendimento, né, do governo do estado, ou pelo site, que é o cearatransparente.ce.gov.br. Ele também pode entrar em contato direto com a ouvidoria da CAGES através do 3101-1918, ou ir pessoalmente na CAGES, na ouvidoria, que nossa sala fica na Avenida Doutor Lauro Vieira Chaves, número 1030, no Vila União. Nós atendemos lá presencialmente de 8 ao meio-dia e de 1 às 17. E também nós temos o nosso 0800, que é a central de atendimento da CAGES, é o 0800-275-0195, a ligação gratuita e 24 horas.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho. Muito obrigado, hein?
Obrigada, Nacelle, pela participação. Obrigada.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca realizou reunião ordinária nesta quarta-feira no Complexo de Comissões Deputada Aquiles Pérez Mota e aprovou requerimento de autoria da deputada Augusta Brito, que solicita audiência pública para discutir sobre a regularização fundiária no estado do Ceará e o acesso aos programas habitacionais do governo federal. Também foi aprovado o requerimento do deputado Acrísio Sena, que requer a realização de audiência pública para debater o Plano Municipal de Saneamento Básico e a medida provisória que atualiza o marco regulatório do saneamento básico. De acordo com o parlamentar, o debate acontece sexta-feira, dia 24 de maio, aliás, amanhã, a partir das 10 horas, no plenário 13 de maio. O colegiado também aprovou o desarquivamento do projeto de lei complementar de autoria do deputado Júlio César Filho, que dispõe sobre a criação, a organização e extinção de distritos. Projeto de lei complementar do deputado Marcos Sobreira, que dispõe sobre a criação da região metropolitana Centro-Sul e cria o Conselho de Desenvolvimento e Integração e altera a composição das micro-regiões no estado do Ceará, também foi aprovado. A Comissão de Defesa Social se reuniu e aprovou 5 projetos de indicação. Dois são de autoria da deputada Augusta Brito, que dispõe sobre a criação da Delegacia de Defesa da Mulher no município de Quixadá e o que institui a criação de um aplicativo móvel para facilitar na denúncia da violência contra as mulheres no estado do Ceará. O terceiro projeto é do deputado Fernando Santana, que concede extensão de licença maternidade para servidoras públicas cujos filhos recém-nascidos sejam deficientes visuais, auditivos, motores ou sofram de má formação congênita. E os dois últimos projetos são do deputado Jeová Mota, que cria o consórcio dos municípios de Tamboril, Catunda e Monsenhor Tabosa, do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas, com sede no município de Tamboril, e o que cria o consórcio dos municípios de Paporanga e Ararendá, do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, do BP Raio, com sede no município de Ararendá. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para discutir a situação da Praia do Icaraí em Caucaia. Durante o debate, foi cobrada a liberação de um recurso já aprovado de R$28 milhões pelo governo federal para o início da intervenção para contenção da erosão litorânea no Icaraí. O debate foi requerido pela deputada Érica Murim, que contou com pesquisadores, vereadores de Caucaia, moradores de Caucaia e representantes do poder público. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania debateu a situação dos povos indígenas do Ceará, a demarcação de terras indígenas, a realização de concurso público pelo governo do estado para professores indígenas e a criação de projetos e ações sustentáveis na agricultura foram algumas reivindicações apresentadas durante a audiência pública. O deputado Renato Roseno, autor do requerimento, e a professora Zelma Madeira, da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial, se comprometeram a levar as reivindicações às devidas secretarias de estado. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Será lançado no próximo dia 27 o livro Turismo Contemporâneo Cearense, Abordagens à Gestão de Negócios Turísticos, publicado pelo INESP, Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará.
Entrevista.
Falei sobre o livro Turismo Contemporâneo Cearense, que será lançado no próximo dia 27. Nós vamos saber mais conversando com a biblioterapeuta e mestra em gestão de negócios turísticos, Jaqueline Assunção. Jaqueline, que prazer recebê-la aqui, um bom dia.
Bom dia, muita alegria de voltar aqui à Rádio FM, agradecer a nossa Fátima Abreu e ao Narcélio, que sempre abrem essas portas para a gente. Muito obrigada, Narcélio.
Jaqueline, o livro reúne 18 artigos científicos de autoria de mestrandos e servidores da Assembleia Legislativa. Você é uma das autoras e escreveu sobre as práticas de lazer e turismo social da Assalce. O texto tem coautoria de Luzia Neide Corioleano. Esse livro começou a ser trabalhado, é um livro bem alentado, tem muita coisa e muita coisa interessante. Vale a pena ser lido. Assim, uma vista que eu fiz assim rapidamente, já senti que ele é importante e que ele é bom.
Sim, eu gostaria, Narcélio, aqui de pedir permissão e em nome do nosso grupo, né, dos autores, antes de qualquer coisa, agradecer a presidência da casa, né, o nosso deputado José Sarto Nogueira, que nos apoiou completamente, assim como o presidente João Milton Cunha, do INESP, nosso presidente da associação, Luiz Edson, que nos apoiou inteiramente editando esse livro e dando a importância devida como obra fundamental para não só para a tria de turismo, mas também para a sociedade fortalezense, haja vista as políticas, a Assembleia Legislativa está sendo mencionada em quase todos os artigos como apoio e estímulo às políticas públicas do turismo. Agradecer também aos os coordenadores do curso, Luzia Neide, Fábio Perdigão, aos nossos autores, os quais me elegeram como representante, a qual me honro muito, e fazer um recorte especial a uma das autoras, que é a nossa talentosa auxiliadora, Marcolino, que está aqui conosco agora na rádio. Foi uma pessoa que teve a garra de não desistir de fazer uma sessão solene por meio de um deputado, que é o deputado Heitor Ferri, para lançarmos esse livro e homenagear os diretores do mestrado, o qual teve convênio com a Assembleia Legislativa. Dizer da satisfação, né, de ver a nossa antologia apoiada pela presidência da casa, dá uma sensação de sentimento, claro, de pertencimento. Claro, claro. Não é?
Claro, claro.
Na sério. Então, assim, eu penso que esse sentimento de pertencimento não é só meu, mas de todo o grupo, né? Haja visto a gente ser servidor aqui desde os anos 80 e a gente ter tido a oportunidade, eu posso falar por mim que sou filha de motorista da casa e hoje poder ser mestra em gestão de negócios turísticos, isso me faz até arrepiar e gostaria aqui até de agradecer muito a Deus.
Ô, Jacqueline, o que é que a motivou a escrever sobre a atividade da Salsi?
A Salsi, ela promove, entre tantas benesses ao servidor, ela promove o turismo social, que é aquele turismo que alcança não só o abastado, o rico, mas também aquela pessoa que tem menos posse. Então, por conta desse turismo social, foi que eu cheguei na Salsi para ser o meu objeto de pesquisa e onde eu estou até hoje com o projeto de biblioterapia. E gostaria aqui também de ressaltar a importância que o presidente teve nessa minha caminhada, nessa minha trajetória de apoio a esses programas todos que acontecem lá.
O dia do lançamento será?
Será dia 31.
Tem alguma informação? Dia 27. É dia 31? Não, não. Pode falar, auxiliar.
Dia 27.
Desculpa, o lançamento, a auxiliadora está aqui nos corrigindo, que será o lançamento do livro às 18 horas no Auditório Murilo Aguiar. Perdão.
Certo. E como é que vai ser essa solenidade? As pessoas que foram convidadas, como é que as pessoas adquirem esse livro? Continuo a achar a publicação muito importante e certamente muitas pessoas vão ter interesse em adquirir. Vai ser uma distribuição, o livro será vendido, como é que será? Ele não é vendido, né? A todas as publicações do Inesp.
Foram rodados 200 exemplares.
Certo. Quantos exemplares?
200
exemplares. Não vai dar para pessoas que vão ficar interessadas, não.
Mas
não
talvez tenha uma próxima edição, não?
Certo.
Já está confirmada a presença do reitor da Universidade Estadual, segundo a nossa colega auxiliadora, né? Todos os autores, é claro, e os homenageados, com certeza, doutor Fábio Perdigão e nossa doutora Luzia Neide Coriolano.
Sim, o lançamento ocorre durante solenidade de reconhecimento ao curso de mestrado em gestão de negócios turísticos da UES no período 2012-2017, que capacitou 22 servidores à Assembleia. A solenidade está marcada para 18 horas, no Complexo de Comissões Técnicas Aquiles Pérez Mota, por iniciativa do deputado Heitor Ferrer.
Corrigindo.
Sim. Fale no microfone, pode dizer, auxiliador.
Corrigindo, bom dia. No Auditório Murilo Aguiar.
Ah, no...
Às 18 horas.
Então tem outra coisa para consertar.
Foi um erro, não. No Auditório Murilo Aguiar.
Certo. Então, agradecendo a presença, foi importantíssima para nós. E certamente, se eu puder ganhar um livro desse, eu ficaria feliz. Viu?
Então, bom dia a todos e muito obrigada mais uma vez, Nacely, por nos receber tão bem.
Nós é que agradecemos a presença de vocês, auxiliadora, e você, Jaqueline.
Muito obrigada.
Um bom dia.
Bom dia.
Repórter Silvio Augusto.
A quinta edição da Mostra Itinerante de Cinema do Ceará deve levar produções cearenses a 30 cidades do interior. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com Duarte Dias, ele que é o curador da quinta Mostra de Cinema Itinerante. Bom dia, Duarte.
Bom dia. Essa mostra ela vai percorrer esses 30... Na verdade, já está acontecendo, né? 30 municípios do Ceará levando produções cearenses. São 6 filmes de curta e média metragem, 1 filme de longa metragem e mais videoclipes. Além dessas exibições, que acontecem durante 2 dias em cada município, né? Um caminhão chega, se instala na praça, tem toda uma mobilização, existe uma parceria, no caso, entre a Secretaria da Cultura, que é a promotora dessa mostra, juntamente com a SEDUC, para que haja o envolvimento das escolas, né, onde são ministradas oficinas de animação e cineclubismo, e também palestras para utilização, visando a utilização desse conteúdo em sala de aula. Ou seja, é um projeto que leva a cultura cearense através da Sétima Arte para os municípios do interior do estado do Ceará.
Os produtores dessa quinta mostra, dos que estão participando atualmente, eles são já experientes ou são pessoas novas na área que estão começando no cinema agora ou querem ter uma experiência dentro de uma produção cinematográfica?
As produções são produções, os filmes em si são produções consagradas em festivais de cinema no Brasil e no exterior. No caso do longa-metragem, é o filme do Padre Cícero, sobre o Padre Cícero, do Helder Martins, que é um filme icônico da história do cinema cearense, feito em 1975, restaurado recentemente. E os demais filmes são de produtores jovens, né, mas já com estrada aí nos festivais de cinema. E as oficinas são voltadas para jovens, né? Para quem quer conhecer um pouco da Sétima Arte, para quem quer adentrar esse universo, tendo conhecimento das técnicas básicas de animação e cineclubismo e montagem cinematográfica, por exemplo.
E os jovens que queiram participar destas oficinas, como é que eles devem fazer?
Bom, todas as informações dessa itinerância estão no site da Secretaria da Cultura, secult.ce.gov.br. Lá tem as cidades, os dias, e aí eles podem procurar, através do site, os locais de inscrição para participar dessas oficinas.
Muito obrigado. Conversamos com Duarte Dias, curador da quinta mostra Cinema Itinerante, que está acontecendo em 30 cidades do interior do estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Quanto sonho, vô, conta.
País maravilhoso, a criança com direito de brincar e ter comida gostosa e saudável. E sabe o que mais? Todos trabalhavam para melhorar a vida da meninada. Não importava se eram índios, quilombolas, negros, brancos, do norte, do sul, do nordeste.
Que legal.
Ah, as mães faziam exames médicos antes e depois de ter o bebê.
Conta mais, vô.
Faça esse sonho se tornar realidade. Você tem direitos. Unicef, para cada criança, saúde, educação, igualdade e proteção.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Deputados aprovam volta do COAF ao Ministério da Economia. A jornalista Tarciana Campos, diretamente da sala Dizia-Sá, redação da Rádio FM Assembleia, tem mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Por 228 votos, o plenário da Câmara dos Deputados manteve a decisão da comissão mista, que analisou a medida provisória da reforma administrativa e aprovou na noite desta quarta-feira a volta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras para o Ministério da Economia. Os deputados rejeitaram um destaque que queria restaurar o texto original, que determinava que o órgão ficaria sob a guarda do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre os deputados, 210 votaram pela aprovação do destaque e 4 se abstiveram. Com isso, o órgão definitivamente sai do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A permanência do COAF na pasta comandada por Sérgio Moro era defendida pelo ministro. Criado em 1998, no âmbito do Ministério da Fazenda, o COAF é um órgão de inteligência financeira do governo federal, que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. Os deputados também aprovaram o texto base da MP 870 de 2019, que reduziu o número de ministérios de 29 para 22. O texto também transferiu novamente para o Ministério da Justiça e Segurança Pública a Fundação Nacional do Índio, que também ficará responsável pela demarcação de terras indígenas. Antes, o órgão estava subordinado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A demarcação era uma atribuição do Ministério da Agricultura. Os deputados firmaram um acordo para evitar uma das polêmicas, a recriação de dois ministérios fundidos, Cidades e Integração Nacional. Pelo acordo, os deputados aprovaram a manutenção dos dois órgãos no Ministério do Desenvolvimento Regional, revertendo a mudança proposta pelo projeto de lei do senador Fernando Bezerra. Tarciana Campos, da redação.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes.
Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aos sábados, 7 horas. Um compacto das principais atividades do Legislativo Estadual. Os principais destaques da semana. O Legislativo em Dia com você. Sábado, 7 horas. Retrospectiva da semana. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Vida e qualidade.
Hoje nós conversamos com a professora e dentista Frida de Souza. Doutora Frida, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer estar aqui. Sim. Para esclarecer alguns mitos e verdades sobre a saúde bucal. Pode falar, Narcélio.
Nós queremos conversar com a senhora sobre saúde bucal. Muitas pessoas tomam por hábito as dicas que vêm na internet. Isso é muito arriscado, doutora?
Sim, exatamente, porque você deve ver qual a procedência dessas informações. Né? Teria que ter uma informação a nível do Conselho Regional de Odontologia, né, e conferências populares, Marcelo.
Agora, doutora Frida, sobre o uso do creme dental, existe uma quantidade necessária ou é de acordo com o gosto da pessoa?
Não, realmente... O creme dental, ele não serve só para limpeza, tá? Ele tem um produto, um componente, que é o cloreto de sódio, né? Ele é conhecido como flow, tá? E a lanceta está mais associada à mecânica da escova e o fio dental.
Fio dental e fita dental, qual é o mais indicado?
Olha, todos os dois são muito bons, porém, dependendo do paciente, o fio dental é aconselhado para crianças, tá? E adolescente. E a fita dental é para quem usa uma prótese, um implante, tá? Alguma coisa mais específica.
O problema é o mau hálito. Como combater o mau hálito?
Primeiro, você diagnosticar de onde vem esse mau hálito. Se é associado a só a parte da flora bacteriana da boca ou é associado a outros componentes, quem toma medicamentos, tem problemas estomacais. Então, deve ser diagnosticado para após ser tratada, né, as famosas halitoses.
No quadro Vida e Qualidade, nós estamos recebendo hoje a professora e dentista Frida de Souza. Doutora Frida, e com relação ao clareamento dos dentes, o bicarbonato resolve?
Não, o bicarbonato, tá, é uma substância abrasiva, tá, ele só tem poder de remover as manchas superficiais, não de penetrar os canais dentinários. Tá? Então, tem até propagandas de creme dentais aí que foram multados na Europa, não está mais nem fazendo propaganda fora, tá? Devido a essa propaganda enganosa. Tá? E esse bicarbonato em excesso pode prejudicar o esmalte dentinário, dando falhas, tá? E aí ficando mais opaco o esmalte do dente.
Doutora Frida, quando é que a pessoa deve comparecer ao dentista? É só quando dói o dente?
Não, hoje em dia vem desde a gestação, tá? Para acompanhamento a partir da criança já nasce, não precisa nem de dente para ir para o dentista, tá? Vai ter as informações necessárias, como os hábitos alimentares, que, formas de amamentação, vem desde a prevenção, tá? E até os desdentados devem ir ao dentista. Doenças que não precisam de dente têm associado a parte de tecidos moles.
Muito bom dia para a senhora. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio FM Assembleia.
Eu que agradeço. Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes da Rádio Assembleia.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, daqui a pouco começa aqui na Assembleia Legislativa, no auditório das comissões técnicas, deputada Cris Pérez Mota, aliás, lá no complexo de comissões técnicas, a reunião ordinária da Comissão da Infância e Adolescência, onde vai ter a presença da Natália de Lourdes Coelho Cruz, coordenadora de processos administrativos e judiciais do programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes, Estreitando Laços. Ela vai apresentar né? Como deve ser esse apadrinhamento, né? Vai falar sobre o apadrinhamento de crianças. Mas está aqui conosco também a deputada Érica Amorim, que é a presidente da comissão, vai falar sobre essa iniciativa, né, que a comissão está trazendo hoje para ser discutida aqui na Assembleia. Bom dia, deputada.
Bom dia, Nacely. Bom dia a todos que nos
ouvem
nessa manhã. A comissão entende, né, também, nós estamos em campanha da adoção, né, dia 25 de maio é o dia nacional de adoção, e nós convidamos o pessoal do programa de apadrinhamento do Tribunal de Justiça, e a Natália, muito prontamente, representando a doutora Mabel Viana, está aqui conosco para, justamente nessa manhã, na reunião ordinária da comissão, nos apresentar esse programa, como funciona, quais as características dos tipos de apadrinhamento, qual a importância, né, dessa formação de vínculo com essas crianças que estão já destituídas e aguardando, né, os seus futuros pais. Enfim, e quais os nossos desafios também com relação a esse programa, para a gente ter uma compreensão maior e, inclusive, a população, para quem tiver intenção, né, de ajudar, às vezes a pessoa pode achar que não está preparada para a adoção, mas pode colaborar com muitas crianças fazendo o apadrinhamento financeiro, afetivo, enfim. Então, a Natália vai dar maiores informações e a gente quer esclarecer melhor esse programa.
Muito obrigado, deputada. Estamos com a Natália de Lourdes Coelho Cruz, ela que é coordenadora do programa Estreitando Laços, vai falar sobre a finalidade do apadrinhamento. Bom dia.
Bom dia. O apadrinhamento, ele contempla as crianças que já foram destituídas do poder familiar. É importante não confundir com a adoção. Elas foram destituídas do poder familiar, mas infelizmente até aquele momento não houve nenhuma vinculação com famílias habilitadas no cadastro. O apadrinhamento pode ser de forma afetiva, financeira ou prestação de serviço, onde o afetivo, você vai apadrinhar a criança no sentido de fazer visitas na unidade de acolhimento, de levar para passear. Com o passar do tempo, ele pode levar aquela criança ou aquele adolescente para casa, inclusive passar uma parte das férias, não ultrapassando as 7 dias. O apadrinhamento financeiro, você vai pagar alguma coisa para alguma criança, um colégio, um reforço escolar, um plano de saúde, o que aquela criança mais estiver necessitando naquele momento, certo? E a prestação de serviço é onde uma pessoa vai prestar serviços numa unidade de acolhimento, não é para uma criança específica, é para a unidade toda, com o que ela tiver a ajudar. Pode ser profissionalmente um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, pessoas de atividades, educação física para promover recreação, como também, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma formação superior, ela pode ajudar na vida diária daquelas crianças e adolescentes. Ajudar na comida, ajudar a tomar banho, principalmente em crianças pequenas, né? Precisa desse cuidado maior. E é isso.
Quais são os trâmites para que uma pessoa possa apadrinhar uma criança?
Ela deve procurar o Fórum Clóvis Bevilacqua, no setor da coordenação de procedimentos administrativos e judiciais, e lá a gente vai começar um procedimento administrativo para que seja realmente efetivado esse apadrinhamento.
Muito obrigado. Conversamos também com Natália de Lourdes Coelho Cruz, coordenadora de processos administrativos e judiciais do programa de apadrinhamento de crianças e adolescentes, Estreitando Laços, que participa daqui a pouco da reunião da Comissão da Infância e Adolescência no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Dicas de saúde.
A higiene bucal dos bebês deve começar antes do nascimento dos primeiros dentes. Até o nascimento dos primeiros molares, a limpeza da gengiva, bochecha e língua deve ser feita com gaze ou com a ponta de uma fralda limpa embebida em água fervida ou filtrada. Mel e açúcar mascavo também podem provocar cáries. Não passe mel ou açúcar na chupeta, nem adoce o leite da mamadeira.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Atende pedido do Ministério Público e determina mudança em concurso público no município de Juazeiro do Norte. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com a promotora de justiça, doutora Alessandra Magda Ribeiro Monteiro. Doutora Alessandra, bom dia.
Bom
Bom dia, Nacer, bom dia, ouvinte.
Doutora, para que os nossos ouvintes entendam, a retificação do concurso público prevê alterações nas folhas de resposta do certame. O que é que significa na prática?
É, constava do edital que na folha de resposta da prova objetiva haveria a assinatura do candidato. E foi entendimento do Ministério Público, né, após reclamação de pessoas interessadas no concurso, de que isso poderia gerar uma identificação do candidato e facilitar a fraude. Então, buscando a transparência e segurança para o candidato, o Ministério Público ajuizou a sanção para que fosse alterada essa forma de identificação da inscrição no caderno de respostas, onde pudesse ser lido somente o código de barra e também um outro item já previsto no edital, que seria um espaço para inscrição de uma frase a ser indicada pela comissão organizadora do certame.
Então, essa mudança altera a data do concurso?
Não, a data do concurso deixa de existir. No caderno de resposta, onde vai ser lido as alternativas do candidato, que ele assinalou, deixa de existir o nome do candidato na folha de respostas. Estão passando a constar a identificação do candidato por código de barra.
Certo. Doutora Alessandra Magda Ribeiro Monteiro, muito obrigado e um bom dia, hein?
Tá, bom dia, disponho.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Hoje com o conciliador do PROCON Fortaleza, doutor Ronaldo Peixoto. Doutor Ronaldo, bom dia.
Bom dia, Anselmo.
Doutor Ronaldo, ouvintes têm dúvidas e se valem da Rádio FM Assembleia e nós procuramos o senhor para nos dizer se o consumidor tem o direito de se arrepender de uma compra e garante o dinheiro pago de volta?
Anselmo, o direito de arrependimento ele existe apenas quando a compra ela é realizada fora do estabelecimento comercial, por exemplo, pela internet, né, ou no porta a porta, ou por telefone, o mais usual atualmente é pela internet. Desta feita, a partir do momento de quando o consumidor recebe o produto em sua residência, ele tem o direito de se arrepender dessa compra num prazo de 5 dias a partir do recebimento do produto, e tem que fazer pelas mesmas formas que ele adquiriu. Este é o direito de arrependimento. Aí ele tem, sim, o direito de receber também o valor em espécie de volta.
Mas só quando a compra é feita pela internet?
Pela internet ou fora do estabelecimento comercial. Se ele comprar no próprio estabelecimento comercial, esse direito de arrependimento ele não existe. Pode ocorrer de uma falha na informação precisa, clara e ostensiva sobre a oferta ou um descumprimento de oferta, que aí não seria arrependimento, seria um descumprimento da oferta e aí teria direito de rescindir o contrato e pedir o dinheiro de volta também, mas não seria arrependimento. Mas o direito de arrependimento com essa nomenclatura é apenas nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial.
E caso não seja atendido, ele pode procurar a interferência do PROCON Fortaleza, não?
Claro, em caso de em exercer esse direito de arrependimento, outra característica é que o próprio fornecedor ele tem que disponibilizar os meios necessários para que o consumidor assim o exerça, né? Para que ele não precisa o produto estar com nenhum tipo de vício, nenhum defeito, basta simplesmente que o consumidor, nesse prazo de 7 dias, ele não queira mais o produto porque ele refletiu e não quis mais adquirir aquele bem. Então, caso o fornecedor não obedeça, não atenda o consumidor nesse direito de arrependimento que lhe assiste, ele pode vir se socorrer às vias do PROCON Fortaleza, na rua Major Facundo 869, nos nossos canais de atendimento 151, no site da Prefeitura, no canal de defesa do consumidor, e registrar a sua reclamação.
Doutor Ronaldo, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Hein?
Bom dia, Marcelo. Tudo de bom.
O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saldar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de 5 dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior, muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, projeto de lei de autoria da deputada Fernanda Pessoa, que dispõe sobre a obrigatoriedade do repasse de informações dos diagnosticados com doenças raras. Projeto de indicação da deputada doutora Silvana, que isenta da cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre as prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, nas contas de serviços de energia elétrica, água e internet de igrejas e templos religiosos. E uma correspondência da Secretaria de Finanças, que encaminha demonstrativo financeiro do Fundo de Manutenção da Escola Superior do Ministério, referente ao mês de abril de 2019. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Fernando Santana, Augusta Brito, Bruno Gonçalves, Salmito, Evandro Leitão e Renato Roseno. Para o segundo expediente estão inscritos os deputados Antônio Granja, Romeu Aldigueri, Érica Murim, Niso Costa, Nezinho Farias e Carlos Felipe. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos, diretamente da sala Adiziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, falou sobre deputados aprovam a volta da COAF ao Ministério da Economia. Outros destaques, ouvidoria com ouvidora da Companhia de Água e Esgotos do Ceará, Jamile Brandi. O secretário de Relações Institucionais da Casa Civil do Ceará, Nelson Martins, participou do programa. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Marli Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Vida e Qualidade com a professora e dentista Frida de Souza. Entrevista com a promotora de justiça Alessandra Magda Ribeiro Monteiro. Entrevistamos também a biblioterapeuta e mestre em gestão de negócios turísticos Jaqueline Assunção. No quadro Direitos do Consumidor, o conciliador do PROCON Fortaleza, Dr. Ronaldo Peixoto. O repórter Silvio Augusto apresentou a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Duarte Dias, curador da 5ª Mostra do Cinema Itinerante, entrevistou também a deputada Érica Amorim e a doutora Natália Coelho Cruz, coordenadora do processo administrativo judicial do programa de apadrinhamento Estreitando Laços. O repórter Silvio Augusto falou há pouco, diretamente do plenário 13 de maio, sobre a sessão de Logo Mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.